sonora. Toca na Mundo Livre. A Mundo Livre revela as curiosidades que você nem imaginava dos seus discos favoritos. Contracapa. Descubra como nasceram grandes sucessos, as histórias por trás das músicas, o dia a dia dos ensaios e até as tretas que rolaram. Contracapa. Entre no acervo da Mundo Livre e descubra os causos, as causas e as canções dos grandes álbuns da nossa coleção. Contracapa. Domingo, 10 da manhã, com Flávia Rocha. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Serviços. A Orquestra Sinfônica do Paraná vai se apresentar gratuitamente em Campo Largo nos dias 8 e 9 deste mês de abril, dentro do projeto Guaíra para Todos. Na quarta-feira, às 9 da manhã, o concerto será voltado para estudantes de escolas públicas do município. Já na quinta-feira, às 8 da noite, a apresentação é aberta ao público em geral. Os concertos acontecem no Santuário Bom Jesus e não é preciso retirar ingresso. Basta comparecer. As vagas são limitadas à capacidade do espaço. A iniciativa busca democratizar o acesso à música e levar a cultura a diferentes regiões do Paraná. Estão abertas até o dia 12 deste mês de abril as inscrições para o concurso público da Câmara de Céu Azul, no oeste do Paraná. Ao todo, são 3 vagas imediatas, além de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$3.200 a pouco mais de R$7.000, com auxílio alimentação e abono assiduidade. Há oportunidades para advogado, contador, técnico administrativo, assistente legislativo e secretária. A prova está marcada para o dia 3 de maio. Repórter Jomar Valença.
O ministro dos Povos Indígenas, Eloy Perena, classificou como crítico o cenário no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que está em situação de emergência por causa do avanço dos casos de chikungunya. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Em todo o estado, já foram registradas neste ano 7 mortes, a maioria nas aldeias Jaguapiru e Bororó. Além disso, de acordo com o relatório da Vigilância Epidemiológica de Dourados, a reserva indígena do município também concentra a maior parte dos mais de 1.700 casos confirmados de chikungunya, incluindo 37 gestantes. Outros 1.893 possíveis casos estão em análise. Uma comitiva do governo federal esteve em Dourados na última sexta-feira. Durante a visita, o ministro Eloy Perena destacou que a situação será enfrentada sem apontar culpados.
Quando se trata de saúde, vidas humanas, a responsabilidade é até global, né? Então, nós não estamos aqui para dizer a responsabilidade era do município ou do governo, do estado ou do governo federal. Nós estamos aqui para reconhecer essa situação crítica, portanto, nós não temos uma posição negacionista e vamos enfrentar.
O avanço da chikungunya em Dourados motivou o governo federal a anunciar uma série de medidas para combater o mosquito Aedes aegypti, interromper o ciclo de transmissão da doença e aperfeiçoar o atendimento aos pacientes. já foram destinados cerca de 3 milhões de reais em recursos públicos à cidade. Do total, 1 milhão e 300 mil reais vão para ações de socorro e assistência humanitária, como apoio direto à população. Mais 974 mil reais vão custear iniciativas como limpeza urbana, remoção de resíduos e destinação em aterro sanitário licenciado. Os 855 mil reais restantes financiarão outras ações de vigilância, assistência e controle da chikungunya no município. O Ministério da Saúde informou que a pasta vai contratar provisoriamente e capacitar 50 agentes de combate a endemias. Eles vão se juntar aos 40 militares disponibilizados pelo Ministério da Defesa para atuarem na região. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Tira dúvidas do IR 2026.
Uma das estratégias mais eficazes para reduzir o imposto a pagar ou garantir uma maior restituição é declarar os dependentes. Isso se o contribuinte for o principal responsável pelo sustento da família. Neste ano, o desconto por dependente é de R$ 2.275,08. Mas você sabe quem pode entrar nessa lista? O professor da Universidade Positivo, Marco Aurélio Pita, explica as regras.
O contribuinte pode considerar cônjuge ou mesmo companheiro. No caso de companheiro, quem teve filho ou, se não tiver filho, que esteja vivendo há mais de 5 anos. Também podemos destacar que é muito comum dependentes como filhos ou enteados até 21 anos ou até 24 anos estiver cursando ensino superior ou ensino técnico ou qualquer idade, né? Se houver aí uma incapacidade para o trabalho. O contribuinte poder declarar irmãos, netos ou bisnetos ou mesmo pais, avós ou bisavós ou até menor pobre ou pessoa absolutamente incapaz, caso ele seja tutor ou curador.
Vale destacar que ao incluir alguém como dependente, você deve declarar, se houver, os rendimentos dele. Eduardo Linhares, professor de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Ceará, faz um alerta sobre a transparência dos dados.
Importante ressaltar que ao declarar os dependentes, você deve incluir todos os rendimentos e bens deles na sua declaração.
A omissão desses rendimentos é um dos motivos que faz o contribuinte cair na malha fina. Além disso, quem é obrigado a declarar o imposto de renda não pode ser incluído como dependente em outra declaração. Eduardo Linhares destaca ainda outra situação que gera dúvidas: a diferença entre alimentandos, que são pessoas que recebem pensão judicial, e dependentes.
Uma pessoa geralmente não pode ser declarada como dependente alimentado pelo mesmo contribuinte. São situações fiscais mutuamente exclusivas. Existe apenas uma exceção para esse caso, no ano em que a pessoa começa a ser alimentada, ou seja, pode ser iniciar como dependente e terminar como alimentado, ou vice-versa.
Os gastos com saúde e educação dos dependentes também podem ser deduzidos do imposto de renda. A dedução com saúde não tem limite, enquanto a dedução com educação tem um teto de R$ 3.561,50 por dependente. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
Mais de 7.880.000 declarações de imposto de renda foram recebidas pela Receita Federal até amanhã deste domingo. Desse total, a maioria dos contribuintes está optando pela declaração pré-preenchida. Foram cerca de 61%. A maior parte das declarações apresenta valor a restituir, pouco mais de 78% até o momento. O ritmo de entrega de declarações está superior ao do ano passado, segundo o Ministério da Fazenda. O principal motivo para isso foi a disponibilidade da declaração pré-preenchida desde o primeiro momento de entrega para os contribuintes. No ano passado, 50,3% dos contribuintes optaram por esta modalidade. Este ano, a meta é ficar em torno dos 60% no balanço final de declarações. Através do documento pré-preenchido, o sistema atualiza de maneira automática campos da declaração, como rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas, entre outros. A opção também reduz a possibilidade de erros de digitação, evitando que a declaração caia na malha fina. A declaração pré-preenchida está disponível para os cidadãos que tenham conta gov.br nível prata ou ouro. A Receita Federal espera receber cerca de 44 milhões de declarações até o final do prazo legal, que termina no dia 29 de maio. Em 2025, foram entregues pouco mais de 46 milhões e 700 mil declarações, mas cerca de 3 milhões 420 mil foram fora do prazo. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. As inscrições para participar do edital mais recente do programa Mais Médicos para o Brasil, do Ministério da Saúde, terminam na próxima quarta-feira, 8 de abril. O formulário está disponível na plataforma de gerenciamento de programas de provimento do SUS. O endereço na internet é pgpp.agenciasus.org.br. Para acessar, é necessário ter cadastro na plataforma gov.br do Governo Federal. Este é o 45º ciclo de chamada do programa, criado para fortalecer a atenção primária à saúde, que tem como foco, entre outras coisas, melhorar a cobertura em comunidades vulneráveis, incluindo territórios indígenas. Neste edital, são ofertadas 1.524 vagas, sendo 1.351 delas para equipes de saúde da família, 75 para equipes de consultório na rua e 98 para distritos sanitários especiais indígenas. Os profissionais selecionados atuarão por 2 anos nestas áreas. Segundo o Ministério da Saúde, somente nos atendimentos realizados via Estratégia de Saúde da Família, que é a porta de entrada preferencial do SUS, 80% dos problemas de saúde da população são resolvidos. Criado em 2013, atualmente mais de 26 mil médicos atendem pelo programa, em várias frentes, por todo o território nacional. São mais de 4.540 cidades atendidas, incluídas também a saúde indígena e prisional, beneficiando 73 milhões de brasileiros. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Tira dúvidas do IR 2026.
Uma das estratégias mais eficazes para reduzir o imposto a pagar ou garantir uma maior restituição é declarar os dependentes. Isso se o contribuinte for o principal responsável pelo sustento da família. Neste ano, o desconto por dependente é de R$ 2.275,08. Mas você sabe quem pode entrar nessa lista? O professor da Universidade Positivo, Marco Aurélio Pita, explica as regras.
O contribuinte pode considerar cônjuge ou mesmo companheiro. No caso de companheiro, quem teve filho ou, se não tiver filho, que esteja vivendo há mais de 5 anos. Também podemos destacar que é muito comum dependentes como filhos ou enteados até 21 anos ou até 24 anos estiver cursando ensino superior ou ensino técnico ou qualquer idade, né? Se houver aí uma incapacidade para o trabalho. O contribuinte poder declarar irmãos, netos ou bisnetos ou mesmo pais, avós ou bisavós ou até menor pobre ou pessoa absolutamente incapaz, caso ele seja tutor ou curador.
Vale destacar que ao incluir alguém como dependente, você deve declarar, se houver, os rendimentos dele. Eduardo Linhares, professor de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Ceará, faz um alerta sobre a transparência dos dados.
Importante ressaltar que ao declarar os dependentes, você deve incluir todos os rendimentos e bens deles na sua declaração.
A omissão desses rendimentos é um dos motivos que faz o contribuinte cair na malha fina. Além disso, quem é obrigado a declarar o imposto de renda não pode ser incluído como dependente em outra declaração. Eduardo Linhares destaca ainda outra situação que gera dúvidas: a diferença entre alimentandos, que são pessoas que recebem pensão judicial, e dependentes.
Uma pessoa geralmente não pode ser declarada como dependente alimentado pelo mesmo contribuinte. São situações fiscais mutuamente exclusivas. Existe apenas uma exceção para esse caso, no ano em que a pessoa começa a ser alimentada, ou seja, pode ser iniciar como dependente e terminar como alimentado, ou vice-versa.
Os gastos com saúde e educação dos dependentes também podem ser deduzidos no imposto de renda. A dedução com saúde não tem limite, enquanto a dedução com educação tem um teto de R$ 3.561,50 por dependente. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
Brasília recebe nesta semana a maior mobilização indígena do país, o acampamento Terra Livre. Cerca de 8 mil lideranças participam do encontro. Entre os principais temas estão o marco temporal, a demarcação de terras e a exploração de petróleo, gás e minerais em territórios indígenas. Também entram na pauta a crise climática, a democracia e as eleições. O coordenador executivo da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Dinaman Tuxá, explica o tema deste ano.
E esse ano nós trazemos como tema, nosso futuro não está à venda, a resposta somos nós, justamente pegando ali o arcabouço dessa discussão geopolítica na disputa, principalmente por metais raros, que está as terras indígenas ali sendo colocada com um grande potencial exploratório, a flexibilização da legislação brasileira na questão do licenciamento ambiental, com a lei que foi aprovada do marco temporal.
O acampamento marca as manifestações do Abril Indígena, mês de mobilização nacional e de resistência. Dinaman Tuxá destaca outras pautas importantes do encontro.
Nosso eixo central desses 22 anos do acampamento Terra Livre, que é a demarcação das terras indígenas, e no judiciário também da discussão de mineração, do marco temporal, também utilização de defensivos agrícolas em terras indígenas. E esse é o momento que nós nos juntamos, e aí fica mais evidente essa unidade dos povos indígenas que luta contra toda ou qualquer ameaça que venha a ocasionar impacto dentro do nosso território.
O debate desta segunda-feira é sobre a violência vivida durante a ditadura militar na plenária Memória, Verdade e Justiça para os Povos Indígenas. Durante a semana, duas grandes marchas tomam conta da área central de Brasília. Uma na terça-feira segue até o Congresso Nacional pela derrubada de pautas anti-indígenas. Outra, na quinta, vai ao Palácio do Planalto para cobrar do presidente Lula a demarcação de terras. Na sexta-feira, está prevista a leitura do documento final com as propostas do encontro. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
A liquidação do conglomerado ligado ao Banco Master pode levar à demissão de 1.500 trabalhadores. Levantamento do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, indica a necessidade de mudanças no sistema financeiro para preservar a estabilidade do mercado. A economista responsável pelo estudo, Rosângela Vieira, reforça que os trabalhadores devem ter prioridade em receber seus direitos frente à liquidação.
São trabalhadores do Banco Master, do Wilbank e do Banco Pleno. Todas essas instituições elas foram liquidadas e os trabalhadores possuem prioridade na ordem de pagamento. Existe ainda trabalhadores ativos, né, até para prestar contas para o liquidante nomeado pelo Banco Central. E é importante ressaltar que todos eles têm asseguradas as garantias estabelecidas na negociação coletiva.
Caso a crise se alastre para o BRB, o Banco de Brasília, que adquiriu mais de 12 bilhões em títulos fraudados do Banco Master, o desenvolvimento da capital federal poderia ser diretamente afetado, já que o banco público é responsável por mais de 60% do financiamento imobiliário do Distrito Federal. Além disso, quase 4 mil trabalhadores do BRB poderiam ser afetados. Outra preocupação são os diversos fundos de pensão de servidores públicos que investiram em ativos do Banco Master. Foram encontrados 19 fundos estaduais e municipais que investiram quase 2 bilhões de reais no banco, o que pode impactar a previdência de mais de 630 mil trabalhadores, como explica a economista do DIEESE.
O estado do Rio de Janeiro é o que está mais exposto a esses ativos, né? Ativos que não estão cobertos pelo FGC. Pela falta de cobertura, pela falta de garantia, não existe certeza em relação ao retorno desses valores. Então, isso pode provocar uma redução na rentabilidade desses fundos, gerar ampliação nos déficits atuariais e comprometer o pagamento desses benefícios.
Rosângela Vieira aponta também que a crise no Master mostra as falhas na regulação do sistema financeiro nacional, além de indicar a captura do Banco Central por interesses privados, afetando diretamente a fiscalização dos bancos.
É importante destacar também uma agenda de propostas para fortalecer o sistema financeiro nacional. Isso passa pela regulação das fintechs, especialmente na questão prudencial, fiscal e também regulação trabalhista, evitando fraude, evitando o uso indevido dessas fintechs para lavagem de dinheiro, por exemplo. No caso do Banco Master, existiu uma instituição de pagamentos que ajudou no mecanismo de fraude desse banco, né? As investigações falam sobre isso.
A pesquisa do DIEESE ainda ressalta a importância do controle social sobre o sistema financeiro, garantindo a participação dos trabalhadores no Conselho Monetário Nacional e de mecanismos para promover o desenvolvimento econômico, com a limitação dos juros abusivos pelos bancos. Com produção de Helder Castro, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Voltada para a prevenção da saúde mental no trabalho, a campanha Abril Verde de 2026 recomenda treinamentos, palestras e o envolvimento ativo das chefias ou lideranças para que o trabalhador se sinta seguro e acolhido. O objetivo é evitar crises de ansiedade ou descontrole emocional que interfiram no desempenho de suas funções. Criada em 2014 pelo movimento Abril Verde, a campanha faz alertas sobre saúde e segurança no trabalho e vem ganhando visibilidade, principalmente com o aumento do número de denúncias no Ministério Público do Trabalho e ações na Justiça Trabalhista de assédio moral e sexual, discriminação em todas as suas formas e de uma lista de doenças relacionadas ao trabalho, atualizada pelo Ministério da Saúde em 2023. E é com base nessa estatística que o Ministério Público do Trabalho iniciou neste ano o projeto Saúde Mental no Trabalho. A ação acontece em todos os estados e, segundo a procuradora Sirlene Luiza Zimmermann, o objetivo é atuar para que as empresas façam mudanças no ambiente e na organização do trabalho para garantir a segurança e a saúde mental coletiva de seus empregados e não de forma individualizada.
A partir de dados a serem levantados junto ao INSS relativos à concessão de benefícios, maior volume de denúncias no MPT e reclamatórias trabalhistas da Justiça do Trabalho, acontecerá uma atuação de ofício em face dessas empresas consideradas as grandes adoecedoras em termos de saúde mental, de modo a atuar para que ocorra essa mudança no ambiente de trabalho, sempre com a intervenção no coletivo, que gera muitas vezes o estresse, a sobrecarga, aquela demanda excessiva, o assédio moral. Não há terapia que dê conta de um cheque abusivo, de metas inalcançáveis e jornadas extenuantes.
Além das empresas, a campanha também busca conscientizar os próprios trabalhadores sobre seus direitos e deveres, incentivando uma cultura de responsabilidade compartilhada para reconhecer os fatores de riscos psicossociais. Na avaliação do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, o ponto central é perceber quando o que era um cansaço ocasional passa a ser persistente e incapacitante. Por isso, segundo o psiquiatra, é fundamental prestar atenção aos sinais de esgotamento.
Os primeiros sinais de esgotamento começam de forma sutil. Um exemplo muito comum é quando o desânimo já aparece ainda no fim de semana e começa a experimentar um mal-estar que deixa de ser pontual. Esse quadro pode evoluir para faltas, queda de rendimento. Além disso, cansaço excessivo, dores de cabeça frequentes, alterações no apetite e no sono, dificuldades de concentração.
A escolha do mês está ligada ao dia 28 de abril, considerado o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. A data foi escolhida em memória de 78 mineiros mortos em uma explosão nos Estados Unidos em 1969 e é reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Falta apenas um mês para os eleitores regularizarem as pendências do título e irem às urnas em outubro sem entraves. O prazo dado pela Justiça Eleitoral vai até 6 de maio para procedimentos como alterar os dados pessoais, trocar o local de votação dentro do mesmo município, emitir o primeiro título de eleitor e cadastrar a biometria. As alterações podem ser feitas pela internet ou em um cartório eleitoral. Pela internet, o interessado deve buscar o autoatendimento Regimento Eleitoral, disponível no portal do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Se preferir, procurar uma unidade física e seguir as orientações dos tribunais regionais. O cadastro eleitoral será fechado em todo o país a partir de 7 de maio. Então, todas as pessoas que desejam exercer a cidadania nas eleições gerais de 2026 de forma plena, devem procurar atendimento o quanto antes. A gente lembra que o pleito geral de outubro vai indicar presidente da República e vice, governadores e vices, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O primeiro turno será em 4 de outubro. De acordo com a Constituição Federal, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo no caso dos jovens entre 16 e 17 anos e idosos acima dos 70. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Nesta segunda-feira, os astronautas da Artemis II, que marca o retorno de viagens tripuladas ao entorno da Lua após 50 anos, chegam ao ponto principal da missão. Eles vão contornar o lado oculto do nosso satélite natural. A espaçonave Orion já está dentro da esfera de influência gravitacional da Lua. No começo do domingo, os quatro tripulantes realizaram os testes de pressurização nos trajes espaciais, além de verificar vazamentos, simular a entrada no assento e avaliar a mobilidade para tarefas mais simples. Nesse domingo, a NASA também divulgou uma foto inédita que captura a curvatura da Lua a olho nu, de tão próxima. Pouco antes das 3 da tarde desta segunda-feira, sempre no horário de Brasília, a tripulação da Artemis II deve ultrapassar o recorde anterior da Apollo 13, em 1970, de maior distância já percorrida pelo ser humano a partir do planeta Terra. As observações da Lua e do seu lado oculto começam por volta das 3h45 da tarde. Entre os locais fotografados e filmados está a Bacia Orientale, uma cratera com mais de 960 quilômetros de diâmetro, formada por um grande impacto 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Já às 7h44 da noite, o centro de controle da missão deve perder a comunicação por pouco mais de meia hora com a espaçonave Orion, que vai passar por trás do satélite natural terrestre. Por volta das 8 da noite é quando a espaçonave ficará mais próxima da Lua, a apenas 6.550 quilômetros da superfície. E às 8h25, o centro de controle da missão reestabelece a comunicação com os astronautas. E apenas na terça-feira, no dia 7, eles devem escapar da gravidade da Lua e viajar de volta para o planeta Terra. A NASA transmite ao vivo a trajetória da Artemis II pela internet. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima quarta-feira a sessão presencial em que os ministros vão decidir se o governador do estado do Rio de Janeiro será escolhido por eleição indireta feita pelos deputados estaduais ou direta, quando a população vai às urnas votar. O cargo será ocupado em mandato tampão até 31 de dezembro, diante da renúncia do governador Cláudio Castro em 23 de março. O ministro Cristiano Zanin, do STF, havia concedido liminar, suspendendo a eleição indireta para o cargo, em resposta a uma reclamação do PSD, partido que defende votação direta para a escolha de quem comandará o estado pelos próximos 8 meses. Na decisão, Zanin cita seu entendimento em prol do voto direto, divergente da maioria do STF. Ele classificou a renúncia do governador Cláudio Castro como uma tentativa de burlar a justiça eleitoral. Até que o assunto seja resolvido, Zanin determinou que o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, ocupe interinamente o posto de governador. Dias depois da renúncia de Castro, a Assembleia Legislativa elegeu um novo presidente da Casa, que iria assumir o governo do estado interinamente. A votação, no entanto, foi anulada no mesmo dia pelo Tribunal de Justiça do Estado. O vácuo na sucessão estadual começou quando Castro renunciou ao cargo para concorrer ao Senado nas eleições de outubro. Na linha sucessória, deveria assumir o vice Tiago Pampolha, mas ele deixou o posto em 2025. O seguinte na linha seria o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, afastado do cargo e cassado. No dia seguinte em que Castro renunciou, o Tribunal Superior Eleitoral o condenou à inelegibilidade por 8 anos, acusado de abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição em 2022. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Interessados em participar gratuitamente do Enseja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, mas que faltaram as provas do exame no ano passado, tem até o próximo dia 17 para justificar a ausência. O prazo está previsto no edital divulgado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Caso o pedido seja negado, será possível recorrer. Se a justificativa for reprovada novamente, o candidato terá que pagar uma taxa de R$40 para participar do exame. O resultado da solicitação será divulgado no dia 24 de abril. Já as inscrições acontecem de 4 a 15 de maio e a aplicação da prova está marcada para o dia 23 de agosto. O exame é voltado a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada. Para participar, é necessário ter 15 anos completos para certificação do ensino fundamental ou 18 anos completos para o ensino médio. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
A projeção para a inflação em 2026 aumentou mais uma vez na análise de profissionais do mercado financeiro. De acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, o IPCA, índice oficial, pode ficar em 4,36% no fim deste ano. A previsão na semana passada era de 4,31%. As previsões para 2027 e 2028 também tiveram leves aumentos. Os outros índices do boletim não tiveram alteração. O crescimento econômico neste ano deve ser de 1,85%. A taxa básica de juros, a Selic, deve ficar em 12,5% ao ano e o dólar deve fechar 2026 a R$ 5,40. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A menos de 10 dias do fim dos trabalhos, a CPI do crime organizado quer mais fôlego para as investigações. O relator da comissão, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, protocolou o requerimento pedindo a prorrogação das atividades. 28 senadores assinaram o documento, um a mais que o mínimo necessário. O pedido é para esticar os trabalhos por mais 60 dias, para tomar depoimentos considerados importantes e analisar um volume de documentação que o senador chamou de monumental, especialmente, segundo ele, após os desdobramentos do caso Master. Nesta terça-feira, a CPI se reúne para tentar, de novo, ouvir o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Desta vez, ele foi convocado e já está desobrigado a ir pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. O entendimento é o de que investigados não podem se incriminar, ou seja, podem decidir se vão ou não. Diante da provável ausência de Ibaneis Rocha, a CPI deve mesmo ouvir o secretário nacional de políticas penais, André Garcia. Na quarta-feira, também uma nova tentativa de depoimento de Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, também convocado e também com habeas corpus. E como convidado será ouvido Gabriel Galípolo, atual presidente do BC. Em outra comissão, na de Constituição e Justiça, os senadores vão discutir a proposta de emenda à Constituição que proíbe a aposentadoria compulsória de magistrados como punição para aqueles condenados administrativamente por irregularidades no exercício do cargo. Diversos representantes da magistratura estarão por lá, entre eles a Associação dos Magistrados do Brasil e o Conselho Nacional de Justiça. É a PEC que foi apresentada pelo então senador Flávio Dino em 2024, que precisa ser votada na comissão e depois em plenário. No último dia 16, o ministro Dino proibiu a aposentadoria compulsória como punição. A Procuradoria-Geral da República já recorreu da decisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
O Ministério Público do Distrito Federal contestou a lei que utiliza imóveis públicos para salvar o BRB, Banco de Brasília. A ação foi apresentada nesta segunda-feira no Tribunal de Justiça do DF e pede a suspensão imediata dos artigos que tratam das transferências de bens imóveis até o julgamento.
O MP afirma que a ação não impede mecanismos regulares de capitalização, como operações com outras instituições financeiras. O objetivo é garantir que o fortalecimento do banco estatal ocorra dentro das regras. Segundo o Ministério Público, a lei aprovada na Câmara Legislativa não seguiu o devido processo de tramitação, por isso teve a transparência comprometida. Além disso, o texto ignora exigências da Lei Orgânica do DF para a venda de imóveis públicos, como a comprovação do interesse público, a realização de avaliação prévia e a promoção de audiência pública. A Procuradoria-Geral de Justiça destaca ainda a utilização ampla dos imóveis, inclusive de outras estatais, sem critérios objetivos ou delimitação clara. Essa ação poderia configurar desvio de finalidade e afronta ao interesse público. Na questão de meio ambiente, aponta a falta de análise de impacto ambiental. A ação diz que áreas listadas são relevantes para a população, inclusive por causa do abastecimento de água. A Serrinha do Paranauá, que estava entre áreas selecionadas, foi retirada pela governadora Celina Leão. Nós procuramos o BRB e o governo de Brasília e aguardamos uma resposta. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Um ciclone extratropical associado a uma frente fria vai mudar o tempo em boa parte do país nesta semana, afastando o calor intenso do início do outono. Segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, o fenômeno se desenvolve no sul do país e, ao se deslocar sobre o oceano, espalha o risco de tempestades na região, influenciando depois o tempo no sudeste e no centro-oeste. A previsora Anete Fernandes, do IMET, explicou que nesta terça-feira, além da chuva, as temperaturas máximas também vão cair em toda a região sul, assim como no Mato Grosso do Sul e São Paulo. No estado do Rio de Janeiro, o tempo começa a mudar na quarta-feira e a previsão para a quinta é que o ar fique um pouco mais frio.
Temos aí 2 dias sem perspectiva de chuva para a região e na quinta-feira voltamos a ter condição de chuva, não só na capital, mas em praticamente todo o estado, devido ao avanço da frente fria. Na sexta-feira, ainda muita nebulosidade, mas já vindo com um ar um pouco mais frio. Então, teremos aí uma queda de temperatura, inicialmente da temperatura máxima, devido ao aumento de nebulosidade entre quinta e sexta-feira. Então, ainda não teremos aquele frio, né, do outono, que normalmente ocorre a partir de maio.
Para as regiões norte e nordeste, também há previsão de chuva para esta semana. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
O Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz é comemorado nesta segunda-feira, 6 de abril. Instituído pelas Nações Unidas, o tema deste ano é Esporte, Construindo Pontes, Rompendo Barreiras. A data destaca a prática esportiva como forma de promover conexão, inclusão e paz em um mundo cada vez mais fragmentado. Tudo isso por meio de uma linguagem universal que ultrapassa fronteiras sociais e culturais. Segundo a ONU, mais do que uma competição, o esporte atua como um agente de transformação social. E um projeto no Distrito Federal comprova essa tese. Há 45 anos, o Centro de Atletismo de Sobradinho, o CASO, desenvolve um projeto social beneficiando crianças carentes e atletas de alto rendimento. O projeto já formou cerca de 7 mil esportistas. Entre eles, a primeira brasileira vencedora da Corrida de São Silvestre, Carmen de Oliveira, e o medalhista olímpico da Marcha Atlética, Caio Bonfim. O idealizador e coordenador do projeto, João Sena, destaca a importância do esporte.
Está no nosso lema, né? Inclusão social, cidadania e transformação. Olha, eu trabalho com o Denox, trabalho com a comunidade Dorothy. São meninos extremamente carentes. É inacreditável que em Brasília, 2026, ainda venha crianças e adolescentes para lanchar. Então, é o seguinte, é taxativo, transforma mesmo. É como se o garoto visse a única luz do fim do túnel.
João Sena fala sobre a contribuição do esporte para o desenvolvimento.
Uma das coisas mais bonitas que eu acho é a mudança do caráter, do comportamento do garoto. Porque ele começa a entender que ele está jogando no time errado. Aí ele vê os colegas dando exemplo, ganhando coisas. Então, aqui, o garoto com tênis da Puma, a Puma fez um contrato com o Caio e uma das contrapartidas deles é dar 200 pares de tênis para a nossa equipe. E nós distribuímos com a garotada.
Segundo a ONU, o Dia Mundial de Esporte reafirma um compromisso de construir um futuro mais sustentável e justo por meio do esporte. Além disso, contribui para conectar comunidades e gerações, reduzindo o isolamento de grupos marginalizados. Dessa forma, cria espaços seguros para o diálogo, a solidariedade e o respeito mútuo. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Agora é para valer. O Festival de Inverno de Garanhuns, que ocorre anualmente no município do Agreste do estado de Pernambuco, é reconhecido oficialmente como manifestação da cultura nacional. A lei está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O evento, realizado desde 1991, é considerado o maior festival de inverno do Nordeste e um dos maiores do país, reunindo shows musicais, espetáculos de teatro, dança, circo, exposições de artes plásticas e atividades literárias. Neste ano, para a edição de número 34, que ocorrerá entre os dias 9 e 26 de julho, a organização do festival divulgou cerca de 40 nomes de artistas de renome nacional que irão se apresentar. Serão 13 noites temáticas com grandes nomes da música brasileira, contemplando ritmos como forró, pop, rock, MPB, samba, brega, rap, trap e reggae. Entre eles, sobem ao palco do Polo Mestre Dominguinhos, Alcione, Paralamas do Sucesso, Roupa Nova e Tribo de Já. Na próxima sexta-feira, a Prefeitura da cidade deve divulgar o restante da programação dos mais de 20 polos culturais. A apresentação da grade completa de atrações será no Teatro Reinaldo de Oliveira, situado na unidade local do SESC, a partir das 10h30 da manhã. Quando a legislação brasileira titula algo como manifestação da cultura nacional, o que está sendo reconhecido são tradições, rituais, festas, danças, artes, músicas ou outras formas de expressão que representam a identidade, a história e os valores de um povo, seja em uma região particular do país ou em todo o território nacional. A Constituição Federal assegura a proteção e promoção dessas manifestações por meio de políticas públicas e leis específicas. O reconhecimento legal garante maior visibilidade, proteção e valorização dessas tradições. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Valorizar e incentivar práticas educacionais inovadoras com foco no enfrentamento do analfabetismo no Brasil. Esse é o objetivo da medalha Paulo Freire, premiação dedicada a reconhecer práticas desenvolvidas pelas redes públicas de ensino. A iniciativa é do MEC e faz parte do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, conhecido como Pacto EJA. As inscrições vão até o próximo dia 23. As redes vencedoras receberão uma medalha confeccionada em bronze, produzida especialmente pela Casa da Moeda para essa premiação. Além disso, terão apoio financeiro de R$ 200 mil por meio do Plano de Ações Articuladas. Também está prevista a concessão de menção honrosa às redes de ensino que apresentarem crescimento no número de matrículas na educação de jovens e adultos. A avaliação será feita com base na comparação entre os dados dos censos escolares de 2024 e 2025. Podem participar da seleção as secretarias de educação que aderiram ao Pacto EJA, que registraram aumento nas matrículas da EJA e que atingiram bons resultados nos indicadores nacionais. Para as redes municipais, é necessário estar entre as 50% melhores no índice de esforço de alfabetização. Já as redes estaduais e do Distrito Federal precisam figurar entre as 60% melhores no índice de esforço de qualificação da EJA. Criada para enfrentar o alto número de jovens, adultos e idosos ainda não alfabetizados no país, a medalha Paulo Freire também responde à queda nas matrículas da EJA observada nos últimos anos, segundo o Censo Escolar de 2024. Entre as metas da iniciativa estão a superação do analfabetismo, a elevação da escolaridade, a ampliação da oferta de vagas na EJA, inclusive para pessoas privadas de liberdade, e o fortalecimento da EJA integrada à educação profissional. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Giro Esportivo.
A Copa do Mundo de 2026 já começa a desenhar possíveis zebras, aquelas seleções que chegam com menos favoritismo, mas com potencial real de surpreender. Entre os destaques está a Noruega, que volta ao Mundial depois de décadas. Outro nome que aparece com surpresa é os Estados Unidos, que terão o fator casa a favor. Vale lembrar ainda que a Rússia chegou às quartas em 2018 e a Coreia do Sul foi semifinalista em 2002 nos mundiais em seus países. Esse tipo de aposta costuma ganhar força em mercados de longo prazo, como classificação e desempenho de jogadores. E falando em Copa, nessa semana foram definidos os últimos classificados para o Mundial, com vagas garantidas para a Suécia, Bósnia e Herzegovina, República Tcheca e Turquia na repescagem europeia. No confronto decisivo entre Iraque e Bolívia, melhor para os iraquianos, que venceram por 2-1 e ficaram com a vaga. Já na África, a República Democrática do Congo eliminou a Jamaica e volta a disputar o Mundial depois de 52 anos. Mas o grande destaque foi a ausência da seleção italiana, que fica fora da Copa pela terceira vez consecutiva. Um cenário impensável para uma das maiores potências do futebol mundial. Forte abraço para você, uma excelente quinta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias. Serviços.
Diversos concursos públicos estão com inscrições abertas em cidades do Paraná neste início de abril. Há oportunidades em prefeituras, câmaras municipais e universidades com vagas para todos os níveis de escolaridade. Entre os destaques estão concursos em cidades como Arapoti, Assis Chateaubriand e São Miguel do Iguaçu, com cargos em diferentes áreas e editais publicados ao longo do mês. Para saber mais, acesse o site da prefeitura do seu município. Diversas cidades do Paraná recebem nesta quinta-feira encenações da Paixão de Cristo, reunindo moradores e turistas em espaços públicos. As apresentações acontecem em municípios como Antonina, Rancho Alegre do Oeste, Fazenda Rio Grande e também Curitiba e Maringá, como parte das celebrações da Páscoa. Repórter Jomar Valença.
Momento eleitoral.
Os eleitores brasileiros que residem no exterior e desejam solicitar ou transferir o título eleitoral para o país que moram têm até o dia 6 de maio para fazer a solicitação. É só acessar o título NET exterior. Importante: mesmo para quem mora em outro país, o voto continua sendo obrigatório para as pessoas entre 18 e 70 anos e facultativo para os jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos. Caso o eleitor esteja no exterior no dia da eleição e não tenha transferido o título para o país onde mora, deve justificar no dia pelo aplicativo e-título sem necessidade de anexar documentos. Se preferir justificar dentro do prazo de 60 dias a contar da data da eleição, é possível utilizar o sistema Justifica ou o mesmo aplicativo e-título. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Momento Eleitoral. Uma parceria Rede AERP de Notícias e Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Giro de notícia.
O Paraná inaugurou a 18ª unidade do programa Poupa Tempo agora em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O espaço concentra diversos serviços públicos em um só lugar, como a emissão da nova carteira de identidade nacional, facilitando o acesso da população e reduzindo a burocracia no dia a dia. A unidade faz parte de um projeto que prevê 20 centros no estado, com foco em integrar atendimentos e agilizar processos que antes exigiam deslocamentos entre diferentes órgãos. E o outono chegou, trazendo temperaturas mais amenas e paisagens perfeitas para viagens curtas. E o Paraná tem opções que misturam natureza, gastronomia e experiências únicas. Entre os destaques está Corumbataí do Sul, com turismo rural, cachoeiras e festas típicas, além de São Luís do Purunã, conhecido pelas paisagens dos Campos Gerais e cavalgadas em meio à serra. Outras opções são Marialva, no norte, famosa pela produção de uvas e flores, e Céu Azul, conhecida como a capital do oxigênio, devido a 73% do território da cidade estar dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Forte abraço para você, uma excelente quinta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias. Pequenas Conversas.
Olá, que bom que vocês estão com a gente na nossa coluna Pequenas Conversas. Falamos sobre crianças e adolescentes, sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e gostaria muito de convidar vocês a analisarmos um pouco e pensarmos o que leva, o que temos tido nas notícias, nas últimas notícias, sobre a morte de um menino, o Henry Borel. Por que eu trago essa fala? Para que a gente possa analisar que uma criança é completamente dependente do mundo adulto. Ela não tem como entender que situações de violência não seriam normais e que ela não mereceria isso. Por isso, desde as pequenas violências, como as grosserias do dia a dia, ou mesmo a incoerência e a covardia de um tapa, de uma surra, ou de uma humilhação de um adulto para uma criança, podem deixar marcas. Para algumas crianças, pode levar à perda de vida, como temos muitos na história brasileira. O Henry Borel, o Bernardo, e assim seguimos adiante com tantas que chegam às notícias. Outras nunca chegarão. Mas hoje eu trago esse tema para pensarmos qual a nossa responsabilidade na proteção dessas crianças que, mesmo que não sejam da nossa família, mas que estão no nosso entorno, seja no nosso entorno como vizinhos, como família, como escola, e que vão apresentar seus sinais de sofrimento. A dificuldade de aprender é uma delas, a reprodução dos comportamentos agressivos, e já falamos antes, nenhuma criança nasce agressiva, mostra que é o ambiente que ela está crescendo que contém agressividade. Então, para nós que estamos no entorno dessas crianças, como as que estiveram no entorno do Henry, que pena que as que estiveram no entorno do Henry não agiram em favor dele, denunciando, notificando, se fosse família interferindo, se fosse vizinhos conversando, e mesmo levando aos meios de proteção e justiça a notícia dessa violência, de qualquer tamanho que ela seja, para que os meios de proteção possam orientar aqueles que, sem uma intenção consciente, maltratam as crianças e adolescentes, supervisionar e denunciar aqueles que cometem violências tão extremas que possam levá-los à morte. Deixo aqui esse pedido para todos que sabem que uma criança ou adolescente está sofrendo qualquer forma de violência, possam agir em seu favor. Eu agradeço a atenção de vocês e espero todos na próxima coluna Pequenas Conversas. Até lá.
Pequenas Conversas. Uma parceria Rede Aerp de Notícias e o programa Dedica, de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Fala, doutor.
A obesidade infantil tem avançado no Brasil e no mundo em um ritmo preocupante. Um levantamento recente da World Obesity Federation mostra que a meta global de conter o crescimento da obesidade entre crianças e adolescentes não foi alcançada e que no Brasil, cerca de 17 milhões de crianças e jovens já vivem com sobrepeso ou obesidade. O alerta é ainda maior porque esse cenário convive com outro problema. Em grupos mais vulneráveis, ainda há déficit de crescimento e sinais de má nutrição, revelando um verdadeiro duplo desafio nutricional. Mais do que uma questão de peso, a obesidade infantil pode trazer impactos importantes para a saúde física e emocional, com risco aumentado de hipertensão, alterações de glicose, gordura no fígado e outras doenças que têm aparecido cada vez mais cedo. Entre os fatores por trás desse avanço estão o consumo excessivo de ultraprocessados, o sedentarismo e o tempo excessivo diante de telas, além de hábitos que começam ainda nos primeiros anos de vida. Para entender melhor esse cenário, saber como identificar precocemente os sinais de alerta e conhecer estratégias viáveis de prevenção e cuidado dentro da rotina das famílias, o Fala Doutor conversa hoje com o nutrólogo Leandro Isoton Lorenzetti, do Serviço de Suporte Nutricional do Hospital Pequeno Príncipe. O estudo recente mostra que o Brasil vive um duplo desafio nutricional, com o aumento da obesidade infantil e, ao mesmo tempo, um problema de crescimento em grupos vulneráveis. Como que você explica esse cenário e o que ele revela sobre a alimentação das nossas crianças?
O que a gente tem observado é um aumento no consumo de ultraprocessados na população brasileira como um todo, mas esse aumento tem sido mais expressivo em populações mais vulneráveis socioeconomicamente. Infelizmente, pelo ultraprocessado ter um custo menor, as famílias acabam dando preferência ao consumo desses alimentos, que são mais ricos em gorduras, mais ricos em sal e mais pobres em nutrientes quando comparado com uma alimentação natural. Então, ao mesmo tempo que você está aumentando a ingestão de calorias, você está diminuindo a ingestão de outros nutrientes, como minerais, vitaminas. Você acaba tendo esse impacto de aumento de obesidade, dificuldades de crescimento, como tem sido observado nos estudos mais recentes.
E quais são os principais fatores que têm contribuído para o aumento da obesidade infantil no país? O quanto o consumo de ultraprocessados, o tempo de tela e o sedentarismo influenciam nesse quadro?
A obesidade, como uma doença desencadeada por vários fatores, ela não tem como a gente pesar a contribuição de um único fator. Mas quando a gente soma o consumo desses alimentos com menor valor nutricional e mais ricos em calorias, espaços urbanos cada vez menos aptos para a prática de atividade física e brincadeiras que deveriam ser mais comuns da infância. E o aumento do sedentarismo, a gente está aumentando o consumo de energia e diminuindo a quantidade de energia gasta na infância, e isso acaba influenciando o desenvolvimento de obesidade.
Existe uma idade mais crítica para o desenvolvimento da obesidade? E o que os pais precisam saber sobre os primeiros anos de vida e a chamada programação metabólica?
Não existe nenhuma idade que seja mais crítica, até porque existem também muitos fatores genéticos associados. Então, algumas crianças podem ter uma tendência a um acúmulo de gordura mais precoce, outras podem demorar um pouco mais. Um momento muito importante, até para a formação dos hábitos do adulto, é a gente ter uma atenção especial com os nossos adolescentes, que já tem que iniciar uma prática de atividade física regular, precisam estar realizando todas as refeições. Ideal que as refeições sejam feitas com calma, as refeições sejam feitas com uma boa distribuição de nutrientes, e para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, o acompanhamento com o pediatra durante toda a infância é fundamental.
Quais são os principais riscos da obesidade infantil a curto, médio e longo prazo para a saúde física e emocional da criança?
A maior parte das complicações de curto prazo da obesidade estão relacionadas à autoimagem e o bullying na escola, que a gente sabe que, infelizmente, uma sociedade muito pautada no, na valorização da aparência física, então esse paciente com obesidade, ele tende a ter mais sentimentos de exclusão, insatisfação corporal, o que pode favorecer o desenvolvimento de alguns transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e até, às vezes, alguns transtornos alimentares. E, no longo prazo, são realmente o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, alteração do colesterol, doença cardíaca e tudo isso. Quanto mais cedo a criança desenvolver obesidade e menos tempo de tratamento, mais cedo esse adulto vai ter essas complicações.
E como os pais podem identificar precocemente que o peso do filho está acima do adequado? O IMC infantil é um bom parâmetro? Quando é indicado procurar avaliação com um especialista?
O IMC é uma ferramenta muito importante para a gente monitorar o risco de obesidade, o desenvolvimento da obesidade nessa criança. Diferente do adulto, que eu tenho intervalos específicos de IMC, para a criança, cada faixa etária vai ter um intervalo específico que a gente monitora através das curvas de crescimento. Por isso é tão importante o acompanhamento com o pediatra durante toda a infância. E como parte dessa consulta de rotina, eu preciso fazer a verificação do peso, da altura da criança, o cálculo do IMC e colocar todos esses pontos nas curvas de crescimento para fazer o diagnóstico precoce de uma obesidade.
Na prática, quais estratégias simples e viáveis as famílias podem adotar em casa para prevenir ou enfrentar a obesidade infantil, mesmo diante da rotina corrida e dessa oferta constante de alimentos ultraprocessados?